Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Nação azul laranja desse meu Brasil, está começando a gravação ao vivo do Bears Cave Podcast, seu podcast favorito sobre o Chicago Bears no Brasil. Muito bem, galera, eu sou Olavo Montenegro e eu estou aqui com os meus amigos Breno Susbacher.
Opa, quase já ia sair falando sem desmontar o microfone. E aí, olá, Vitor, pessoal, ouvintes, espectadores também. É, semana de mais uma decepção, mas temos novidades. Acho que a gente vai perder um bom tempo debatendo aí sobre o que aconteceu hoje. Cenas lamentáveis, né, nos bastidores dos Bears. Espera que dê resultado mesmo, mas aí vamos ver pra frente no decorrer do episódio.
Sim. Estou aqui também com o Vitor Silva!
E hoje com um patrocinador que não quer pagar royalty, mas vamos nessa. Salve, salve, galera. Estamos aqui para falar, sim, de mais um Trapalhões, vai, que aconteceu no domingo à tarde lá no Soldier Field. Conseguimos mais uma proeza, e que essa proeza provavelmente foi a última que a gente espera. Tomara que não aconteça a quinta do nosso, esperamos, ex-comandante, Matt Nagy.
Exatamente. E estamos aqui também com a presença especial, convidado o Léo, lá do perfil Notre Dame BR.
Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes, telespectadores, Olavo, Vitor, Breno. Falar o quê, cara? Toda semana é isso, expectativa de uma vitória contra os Ravens sem Lamar, sem Marquise Brown, sem secundária, sem... E aí, o John Harbaugh, né? De novo mostrando porque ele é um treinador de NFL, não o nosso. É isso.
Exatamente. Muito bem, assim, galera. Sim. Muito bem. Então vamos falar sobre isso e muito mais no decorrer deste programa que vai começar agora, depois dessa vinheta sensacional. Chicago. Muito bem, galera, muito bem. Começando aqui mais um Bears Cave, episódio 56. Né? Sempre lembrando a você, visite a loyalspot.com.br, utilize o cupom lá Bears Cave 15 e ganhe 15% de desconto na compra da sua jersey. Compre lá e envie energias positivas para o time para dar uma melhorada. Ou para quem sabe, pra cair logo de vez o Nag, a gente não sabe, energias positivas. Vem, vai lá, loyalspot.com.br.
Eu ouvi dizer que se usar o cupom, acorta o tempo do Nag no Chicago Bears, hein? Adianta uma semana de demissão dele, hein? Eu ouvi boatos.
De insiders. Muito bem, galera. Tô começando aqui o episódio falando... Obviamente, sobre o jogo, o último jogo, Baltimore Ravens 16, Chicago Bears 13. Esse jogo que foi aí um mix de emoções, né? Várias dessas emoções negativas, obviamente. Um jogo que começou fraquíssimo, fraquíssimo. Tivemos aí Cairão errando um chute no início da partida. E tivemos aí um Chubisky, eu tô com a camisa do Chubisky, lembrei do nome dele, olha só. Tivemos aí um Justin Fields saindo machucado, com as costelas machucadas, entrando de volta aí Andy Dalton, né, que até logo que ele entrou, assim, deu umas emoções, deu, né, dois passes já fez um touchdown, que todo mundo, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas aí, quais são as suas análises iniciais de Baltimore Ravens 16 e Chicago Bears 13?
Assim, eu dou graças a Deus porque nesse dia eu não consegui ver o jogo. A única coisa que eu sei é stats, é o que mais, lance a lance, porque assim, eu estava numa chácara perto de casa, moro na zona sul de São Paulo, aqui perto da represa Billings, aqui era de manancial. Tava no passeio chácara, churrasco, feliz a vida, e o Bears entra em campo. Aí quando você vê a notícia, Lamar tá fora, aí você pensa, bom, eu acho que dá, não é possível que um perder sem um Lamar Jackson, sendo que o quarterback reserva que o Ravens colocou em campo era um não draftado. Mas é aquela coisa, né, eu sempre falo, jamais duvide de um time que chegou ao Super Bowl com o Rex Grossman under center, jamais duvide, pro lado bom e pro lado ruim. E deu o que deu, o Cairo Santos errou um field goal, se não me engano, de 40 jardas. Logo no comecinho da partida, tivemos partidaças de Roquan Smith, Robert Quinn, com sua maior marca pessoal e uma única partida de sacks contra o quarterback calouro e, pasme, outro lado, era um quarterback calouro, wide receiver 1 era Sammy Watkins, running back 1, o que sobrou de Devonta Freeman, uma secundária que não foi explorada e uma OL que castigou e muito o quarterback calouro. Porém, quarterback calouro e não draftado parecia profissional, porque quando precisou, o cara ganhou o jogo em menos de um minuto. Poxa vida, a gente podia estar falando, pô, Andy Dalton saiu do banco, 200 jardas, ganhou o jogo pra nós. Não, a gente conseguiu se consagrar um quarterback não draftado, o reserva de Lamar Jackson, em casa, se o jogo fosse em Baltimore, até dava pra descontar, mas o jogo foi no Soldier Field, e aí não teve jeito, não tem desculpa, né, porque até dando um abraço aqui pro Cleverton na Casa do Corvo, que quando a gente fez a prévia lá, eles falaram que ia ser um jogo de disputa de field goals, né? Tava confiando tanto o Cairo de um lado, o Tucker do outro. E o Tucker decidiu, né, pro Ravens nessa partida. Então, pasme, consagramos um quarterback não draftado, Sammy Watkins aparecendo na bacia das almas, Devonta Freeman anotando touchdown, e o Fields, que não conseguiu explorar nada, saiu com as costelas quebradas. Quebradas não, machucadas, não foi quebradas, ainda no exame não deu que...
Ainda bem.
Uma lesão mais grave, que se desse, assim, o negócio ia ser complicado mesmo, que aí não ia fazer sentido também, até entendo o Bears não colocar o Fields para jogar nessa quinta-feira, já vamos falar da prévia do que pode ser um dos piores jogos de Thanksgiving da história, que vai ser esse Chicago e Detroit. Porém, no domingo, talvez a grande emoção foi o que transpassou depois do jogo, porque tivemos Fireneg no Soldier Field, Fireneg no jogo do Bulls, Fireneg no jogo do filho dele, mas eu acho que foi uma sacanagem assim, igual, mas aconteceu. Ou seja, a partida só serviu para aumentar ainda mais a pressão em cima da diretoria, que podemos ter história feita, né? A primeira vez que o Bears pode demitir um treinador durante a temporada. Ou seja, Matt Nagy, meus parabéns, você vai conseguir um feito que nem o Tessman conseguiu, nem o Gaze conseguiu. Você vai ser o primeiro, viu? Porque no domingo você afundou ainda mais a sua reputação com a nossa torcida, infelizmente.
É, cara, o que dizer desse jogo? Eu acho que de positivo as atuações do Roquan Smith e do Quinn, né? Na defesa. E é 3,5 sacks pro Quinn e 17 tackles totais pro Roquan Smith. Cara, isso é muito tackle numa partida. É muito, cara.
Dos 17, 12 foram só no primeiro tempo.
Exatamente. E deixa eu até ver aqui. Quantos foram para perda de jardas ainda?
Ele salvou muito, dois, né? Muito fantasy com jogador de defesa, inclusive, viu? Meu Deus do céu. Que fase, amigo.
Tu terminar um jogo com 10 tackles, tu jogou muito bem. Tu tava praticamente em todo lugar do campo. Cara, 17. Ele tava pistola demais no fim do jogo, quando a defesa entregou aquela campanha. Cara, é o cenário que se repete, jogo após jogo, né, com os Bears do Neg, que é um time que é mal treinado, o outro time pode vir sem a principal peça do ataque, e o jogo é sempre competitivo porque a gente não consegue desenvolver o nosso jogo no ataque. A defesa, aí a gente sempre fica, mas daí a defesa não tomou tantos pontos, assim, se a gente for ver. Mas acabou tomando 16 para um reserva, e o ataque, como quase sempre, não colaborou, não conseguiu botar pontos. No fim foi o duelo dos kickers, né? Infelizmente para nós o Cairo errou, depois de ter a sequência que ele tava para bater o recorde quebrada. Casualmente, no primeiro chute dele, no jogo seguinte, ele erra o field goal também. Então, a gente tem que ficar de olho aí para ver se é questão de confiança, não ficou abalado, não sei. Não deveria, porque ele vinha numa temporada fantástica, já veio num final de temporada passada praticamente perfeito. Então, espero que não afete ele. E, cara, fora isso, não tem muito o que dizer do jogo. É bater na mesma tecla. A gente já tá acostumado, se repetem as coisas, sabe? É o time despreparado, umas faltas bobas, umas desses. Cara, o reflexo dos treinadores. Não sei se você separar o Vitor de se não viu o jogo, Olavo, Léo, eu não sei se vocês perceberam aquele momento que o Harbaugh, ele pede o timeout, assim, meio segundo antes do nosso snap, numa quarta descida. Que é uma quarta descida que ele pede o tempo. Eu acho que o Montgomery até ia marcar o touchdown no jogo. E ele calmou do lado. Ele parece que sabia quando a gente ia dar o snap. Pã, pede o timeout. E aí quando a gente anota o TD, o que, que o nosso técnico faz? Manda a formação de extra point. Daí pede o timeout. A gente tem que tentar dois pontos. Tu joga um timeout fora. É falta de preparo.
E
todo jogo acontece uma situação que fica claro essa falta de preparo.
Sim, e uma tentativa de dois pontos que foi inútil. Eu até comentei lá no Twitter que ela foi completamente inútil, porque o time, a gente estava naquele momento com 13 pontos.
Mas isso dividiu opiniões, né? Porque de certo ponto fazia sentido os dois pontos, né? Porque tu abriria, tu obrigaria outro time a marcar o TD e ia fazer os dois pontos, não, fazer o extra point. É o Tucker, mas tu sempre pode bloquear. Eu acredito, sabe, se tu fosse tomar o TD igual, só que aí, claro, tu toma o TD e eles fazem o extra point, aí tu tem o field goal, só empata, né, não ganha o jogo. Mas a gente não teria tempo pra, depois de uma campanha de TD deles, o nosso time com o nosso ataque não ia conseguir marchar e, sabe, ganhar o jogo.
Sim.
Eu acho, então... É defensável. Seria... O problema todo é a dúvida, ficar na dúvida, sabe?
Seria um final de jogo que dependeria de um brilhantismo. E o brilhantismo que a gente teria com, por exemplo, o Justin Fields, se ele não tivesse saído machucado, como ele já fez isso em partidas anteriores, fazendo drives finais assim impressionantes, a gente não ia ter com o Andy Dalton, entendeu? Se a gente tava com 13 pontos. Se fizesse os dois, ia pra 15. E o Baltimore, com um TD simples e um chute simples, ia pra 16. Eu não senti a necessidade de gastar um timeout pra fazer uma jogada que, no final das contas, não iria surtir efeito. Se a gente tivesse, por exemplo, com 14 pontos e o two points, e os dois pontos levassem a gente a 16, pra forçar... O Baltimore, se fizesse um TD a também tentar os dois pontos para ganhar o jogo, aí eu veria sentido. Falei, pô, não, aí beleza, a gente tá fazendo um negócio para forçar eles a tentarem os dois pontos também. Mas um chute.
O problema, eu trouxe esses dois exemplos, é a falta de preparo. Tanto faz se tu vai fazer só o chute normal ou tu vai tentar os dois pontos. Porque tem os dois lados da moeda. Tu podia ir pra 15 na esperança de, se na pior das hipóteses tu toma o TD, tu pode ainda bloquear um extra point e tu ganha o jogo. Ou tu só chuta e tal, porque daí se tu toma o TD, tu ainda tem a chance de tentar fazer o field goal e ganhar o jogo. Ponto, esse não é o problema, tu pode defender os dois lados. O problema é tu ir pra um negócio e aí tu vou gastar meu tempo e agora vou mudar de ideia. Tu tem que ter preparado, tu tem que saber já. Se a gente anotar o TD aqui, a gente vai pra tantos pontos. Eu posso fazer mais um ou mais dois, tu já tem que saber o que, que tu quer fazer. A gente gasta muitos timeouts assim de indecisão, que daí a gente olha assim, pô, todo santo jogo a gente tem um timeout desperdiçado. Todo jogo, sem exceção. E aí é na conta do head coach, cara.
Exatamente. E aí, Léo, o que tem a dizer aí sobre esse jogo?
Cara, eu concordo com o Victor e com o Breno em tudo que eles falaram aí, eu assino embaixo. É uma comissão técnica que não se conversam entre si. Não tem a ideia pronta do que vai fazer no jogo, de como vai ter o plano de jogo, de como vai utilizar o Fields, o Dalton, qualquer peça defensiva. Eles não falam, eles não conversam. Parece que tem... Tá lá o Bill Lazor, dá uma impressão de visão vendo o jogo de cima, tem o Matt Nagy ali na beira do campo e parece que eles, sei lá, estão desligados, não conversam, não bate. Parece que a semana de treino não serve pra nada, porque eles não preparam o plano de jogo. Eu tô cansado. Tô extremamente cansado porque você fica na expectativa, domingo tem jogo, segunda tem jogo, quinta tem jogo. E aí você vai ver os outros jogos de qualquer equipe, até dos Lions. Eles têm um plano de jogo. Tudo bem que não tá funcionando, mas eles têm um plano de jogo. O Denver City corre, então vamos usar ele. Eles param de usar o Montgomery, o Khalil Herbert em um certo momento do jogo. Os caras estão lá, começa a usar o David Montgomery, corre. Aí depois quer abusar do passe do Fields, aí é interceptado, quer abusar o passe da Edidalta, aí passe incompleto. Tem drop dos nossos wide receivers. O Allen Robinson não apareceu na temporada, parece que ele não tá preocupado. Parece que ele não quer mais jogar pelos Bears. Sendo assim, podia ter trocado ele na trade deadline e ter ficado com uma segunda rodada pro ano que vem, uma terceira, sei lá. Que apareceu oportunidades, times como Baltimore, times como os Chiefs, podiam dar um QB pra ele e pra ele, e uma segunda, terceira rodada pra gente. E que fosse também...
A gente até discutiu isso aqui e eles não trocaram o Allen Robinson porque eles acreditavam ainda que esse time poderia ser contender de alguma coisa. Não queria, o Pace não queria dar o braço a torcer de dizer, não, peraí, eu falhei, eu vou recomeçar aqui. Não quis fazer isso.
Na metade da temporada eu já estava meio que definido. Preparar o Justin Fields para a próxima temporada e demitir logo o Nagy. Porque é ele que escolheu a comissão. É ele que tem a comissão dele ali perto. A única exceção é o Saul Desai, que ele tá fazendo um bom trabalho. Lógico, com as peças que tem, né? Porque ele tá tirando o máximo. O Khalil Mack faz muita falta. O Akin Hicks faz muita falta. O Ed Jackson nem tanto, que ele fala que não precisa taclear, né? Ele falou, não precisa dar tackle. O free safety não precisa dar tackle. Ele é só marcação homem a homem ali. E se o cara receber a bola, deixa ele pra end zone, que não precisa taclear. É isso.
É
mais um vexame. Mais um domingo perdido, assim. Mais 2 horas, 3 horas perdidas. Enquanto o Nagy não sair, vai ser isso. E o Ryan Pace também tem sua parcela de culpa.
Eu ia perguntar, e o Ryan Pace? O que tu pensa? É mais do time... Ah, tem que sair o Nagy ou tem que sair os dois?
Não, os dois. Os dois tem complô, os dois tem que sair. Primeiro, eu não quero desejar a morte de ninguém, mas já falando, Virginia Marques vai tomar chouçá em outro lugar.
Meu Deus do céu.
Desculpa.
Pois é, cara. Não, mas eu também sou da...
Não sei o que ele tá fazendo ali. Zed Phillips tá ali, tá consumindo dinheiro.
Exatamente. Eu vou abrir aqui o Muro das Lamentações, aqui, os nossos comentários, aqui pra galera que tá participando, o Pedro Queiroz aqui, sempre tá aí acompanhando a gente. Nossa defesa não está ajudando em momentos críticos. Os últimos 3 jogos foi assim, contra o 49ers, 23-22, a defesa entregou para os Steelers, idem, e domingo foi a mesma coisa. Realmente, a defesa ela consegue fazer bons jogos no começo do jogo, mas sempre no finalzinho, quando mais precisa daquele último gás, acabam, parece que, sei lá, desistindo, entregando. Eles veem assim que o ataque não tá rendendo, e eles simplesmente abrem mão, sabe? não sei explicar o que acontece com essa defesa. Tem que o Kleber, tá aqui, Casa do Corvo, que gravou com a gente aí o pré-jogo, falou que pior foi o wide receiver ter entrado direto na endzone. Se ele faz cera, queimava o relógio e segurava mais a vitória.
É, verdade. Foi um erro de comunicação grotesco ali da defesa. Basicamente, garantiu ali a vitória naquela jogada ali pros Ravens. No fim, explica um pouco o porquê das derrotas apertadas, assim, que a gente vê a defesa entregando, né? À medida que vai chegando no fim do jogo, tu põe a bola mais pros QBs decidirem, né? E isso acaba sendo muito daí pesando nas secundárias. A nossa secundária talvez seja um dos pontos mais fracos do time. A gente não só tá desfalcado, mas como os jogadores que a gente tem à disposição deixam muito a desejar.
O Kendall Vildo é fraco demais, cara. Ele é fraco demais, não dá. A gente só tem uma secundária que só tem um jogador, só tem o Jalen Johnson. O resto... Às vezes um ou outro aparece ainda... Eu ainda gosto do DeAndre Houston Carson.
DeAndre Houston Carson é um bom jogador, mas eles rotacionam, né? Depende muito da formação. Sempre alguém acaba, em algum momento, errando, se perdendo na comunicação ou perdendo individualmente. Porque a jogada ali do TD do Goodwin, que o Dalton lançou, cara, ali não foi um erro de cobertura nem nada como o nosso. Ali foi simplesmente ganhando mano a mano. Beleza, sim, acontece às vezes. Cara, o que a gente cedeu ali foi um erro de comunicação. O cara deixou o cara passar muito, livre. Muito. Isso é inaceitável. Tá, isso é falta de preparo também.
O John Harbaugh foi muito esperto, não colocando seus wide receivers como Sam Watkins para jogar do lado do Jalen Johnson. Porque se fosse o Jalen Johnson ali marcando Sam Watkins, essa jogada dificilmente ia acontecer. Ele foi muito esperto ali na rota.
Mas é isso aí que a gente via. Ano passado o que a gente mais sofria era com o... Como é que era o nosso Nickelback? O nome dele era o Buster Screen, né? Cara, o que a gente via de... Como a gente tinha ali o Fuller e o Jalen Johnson que não se movem, cada um ficava no seu lado, vamos botar o Devante Adams no slot ali contra esse cara que é o pior da defesa deles. E beleza, a gente aceita numa boa. Aí dava no que dava. Então, assim, os outros times
não tem conseguem ajuste.
Explorar melhor os matchups do que a gente parece que não adapta. Ah tá, o Jalen Johnson fica ali naquele canto esquerdo dele ali, beleza. E aí, eu nem sei quem é que ele anula ali, porque às vezes outros nomes aparecem e fazem recepções normal, cadê o Jalen Johnson? Tá isolado do outro lado da jogada, focam do outro lado, onde ele não vai estar, que é o correto.
Sim, o Cleber tá falando aqui também. Só para não ficar mal entendido, eu me referia ao Marquise Goodwin, naquela quarta para 11. Se ele só ganha o first down, dava para os Bears gastarem relógio, anotar o TD e deixar o Ravens sem tempo. Sim.
Poderia
ser. Mas acho que eles confiaram de que... Não, sobrou pouco tempo no relógio, tinha sobrado aqui uns 3 minutos só.
E aí, o Ravens não estava produzindo muito no ataque.
Eles não vão conseguir... Mas como sempre, como eu falei, como a gente falou pro Cleverton durante a live, nunca duvide da capacidade do time e do Matt Nagy de entregar jogos, assim, jogos vencíveis. É impressionante. Aqui o Felipe da Barbosa chegou aqui com... É aqui que a gente deixa o nosso Fire Nagy? Sim, aqui. Inclusive, vou até colocar o bannerzinho aqui pra gente começar a comentar sobre isso. Chegou ao fim a era Matt Nagy? Vocês acham que as notícias que tem rolado, que rolou hoje, praticamente o dia inteiro, de que o Nagy estaria fazendo seu último jogo no Thanksgiving contra o Detroit Lions, qual fundo de verdade vocês veem nessa afirmação?
Olha, sendo bem honesto, já era pra ter já até mandado embora em que jogo já? Era pra ter mandado embora? Tampa Bay?
Não, Packers, final da temporada que... passada.
Também, né? Passada. Mais pra trás ainda, né? Que aquela história, como você ganhou o Fields, né, no draft, então você pensa, bom, vamos dar uma sobrevida pro cara, né? Agora vai ter um quarterback pra ele treinar, reconstruir um time em torno do cara. É o que pensaram, tá? Por isso que eu ainda acredito, ainda tenho um pé atrás, que eu não sei se o Pace vai rodar por causa do que ele fez no draft. Porque talvez o Fields tenha salvado o emprego dele. Mas é a minha opinião. Agora, quanto ao Neg, cara, desculpa. É, a gente tá até comentando num outro grupo de fantasy, inclusive. O Neg ganhou aquele Coach of the Year 2018, pegando o time que tava no meio daquele rebuild doido lá, com o Fangio comandando defesa e tudo mais, com aquele 12-4. Já até comentamos aqui, inclusive, aquele time do 12-4, o mérito é maior da defesa do que do
Sim.
ataque. Porque
Sim.
foi o ano que chegou o Khalil Mack, a melhor temporada do Khalil Mack pelo Chicago Bears, a defesa que já era boa, aí com o Khalil Mack, a defesa já vinha na crescente 17, aí com o Khalil Mack virou elite em 18, defesa assim, estupenda, uma das melhores da década, se não for a melhor, mas há controvérsias, a Legion of Boom foi muito bem, a do Denver, que ganhou o Super Bowl 50 também era boa, enfim, era uma das melhores da década, não deve para nenhuma dessas outras. Beleza. 12-4, perde com chute do Cody Park, né, aquele famoso double doink, que dói pra nós, se lance até hoje. Aí, beleza, você dá um desconto pro cara, tá. O cara não perdeu o jogo, foi o kicker que errou ali, ele tinha acertado o chute anterior, então beleza. Vira o ano 2019, a estreia do Bears, que era pra ser contra o... que foi contra o Packers, né, porque essa temporada centenária, com a camisa que o Lavo tá aí, ó, usando aí, inclusive... Foi uma das partidas assim, de prime time que eu nunca vi assim, a galera ser tão crítica contra Trubisky, Neg e companhia, porque o Bears jogou nada naquele jogo. A defesa conseguiu parar o Aaron Rodgers, o que era inviável há anos atrás. Só que o ataque não entregava, o ataque tinha Trubisky, foi a estreia do David Montgomery, com o Allen Robinson já no segundo ano, então você já esperava uma evolução. O Bears terminou 8-8, mais por oscilações que qualquer outra coisa. E pegou o playoff na temporada passada, graças, de novo, ao Rams, que mandou o quarterback do LinkedIn para ganhar do Cardinals em casa. Uma das maiores pipocadas da história. O Berson entrou por incompetência dos outros. Então você pensa, bom, talvez por isso vamos manter o Neg, porque, pô, apesar de ter feito outra campanha medíocre, mas a gente pegou o playoff porque eram 7 times. Peraí, 7 times. Beleza. Consegue o Fields, aí o time não engrena. Ou seja, uma hora esse cara vai ter que cair. Então a dúvida é saber quando. Eu esperava que fosse cair até depois da bye contra o Steelers. Só que o Fields fez a melhor partida da vida dele na NFL. Então não faria sentido você mandar o técnico embora depois de uma bye week. Você podia preparar o time em 2 semanas contra a Baltimore, aquela coisa toda, etc. Só que o Bears é conservador demais nesse assunto. Tanto que se o Neg cair depois do jogo contra o Lions, que é o que está sendo especulado... Vai ser a primeira vez na história, refrisando aqui, a primeira vez na história que o Bears vai demitir o técnico no meio da temporada. Isso nunca aconteceu. E olha que o Bears Sim. teve técnicos também tenebrosos. Sim. O Trash mandou...
Eu não lembro de outras épocas em que existiu esse sentimento, essa campanha tão forte para demitirem um técnico de Chicago. Não me lembro.
É, então, porque...
É que o Trestman, por exemplo, ele foi demitido logo, sabe? Sim. Não insistiram.
Não durou muito
4
tempo.
Anos, né, cara?
Exato. Aí o John Fox chegou depois, porque o John Fox era uma outra mentalidade. Aí você tinha... Aí o Bears...
É, mas bom, aí o time era horrível também, né? O time era muito ruim. Ali a gente tava começando o rebuild.
Não teve material humano o John Fox, né? Assim, se o John Fox pega o time que tava em 2018, eu acho que ele faria também uma campanha... Muito boa também na mão dele, porque o Joe Fox não é um treinador ruim. A diferença é como o Breno falou, ele não
mas
tinha material.
Ele tinha
humano.
Noção, a gente tinha o Howard running back, e a identidade do time era correr com o Howard. E ele produzia Exato. Muito bem, era sempre 5 jardas de média correndo.
Isso,
e o time produzia melhor, eu acho. Cara.
O Trubisky consagrou o Dontrell Iman na última temporada do Fox, 2017. Ou seja... Você pega um cara da árvore do Andy Reid, que era o offensive coach do Chiefs, já contamos essa história aqui também, que quando o jogo que o Neg comandou o Chiefs foi a pior partida do Chiefs naquela temporada de 17, partida que praticamente sepultou ele, né, a chance dele continuar como offensive coach, aí o Bears acabou abraçando a causa, infelizmente o tempo disse, né, quem estava certo na história, o Chiefs ganhou o Super Bowl, foi pro Super atual bicampeão da AFC, né, melhor dizendo. E o Bears com uma temporada só positiva na mão do Neg. Duas medíocres e uma que vai ser provavelmente negativa, porque você podia falar, o Bears podia estar 5-5 devido aos vacilos? Poderia, só que o time não inspira confiança na mão do Neg. Essa que é o problema. Então, você pega um time que é 31º em tudo quanto é estatística. A única coisa que funciona é o jogo corrido. E olha que o Neck não é tão fã assim de jogadores que conseguem correr com a bola. O negócio dele é só passe, passe, passe e vambora. Ele não é adepto do jogo corrido. E mesmo com o jogo corrido do Suárez, o Bears não consegue aproveitar ele direito. Então, são muitos fatores que você coloca na balança e fala assim, meu, com esse cara não dá, não adianta. E você vê a pressão saindo da esfera Bears, indo para outras frentes, indo para o basquete, indo para o jogo do filho do Neg, de novo falando que acho que aí foi um pouco de exagero, mas a gente está no Brasil, né? Então no Brasil a gente faz para qualquer coisa, literalmente, né? Quando você tá, quando seus times estão em Pindaíba.
Se fosse no Brasil, seria pior.
Ah, com certeza. Então, é insustentável manter o Neg. Já estava falando isso aqui já há tempos e tempos e tempos. E só agora que perceberam lá, porque a pressão é enorme. Então, Neg, obrigado por contribuir no 12-4, beleza e tal, mas, cara, já deu, velho. Vai, ó, uma dica. O Giants está sem offensive coach. Se quiser treinar o Daniel Jones lá, você pode ir, tá? Sucesso. Eles mandaram o Jason Garrett embora lá, então tá sossegado. Porque em Chicago, desculpa, cara, já deu pra você.
Verdade. Vou até deixar aqui minha homenagem pro Jason Garrett. Quem entendeu aí?
A referência.
Deixa nos comentários.
Cara, o meu medo é o Bears contratar o Jason Garrett, tá?
Eu acho que não, mas sim. O Bears são os Bears, né?
Pelo amor de Deus, não, velho. Não.
Vamos analisar o que a gente tem, os problemas que a gente tem. Não vamos já pensar num problema à frente. Isso. Se acontecer, aí a gente entra em pânico coletivo.
Daqui a pouco a gente vai ter gente pedindo o Jeff Fisher de volta na NFL, né? Então, melhor não. Vamos desejar o mal pra gente mesmo, não, tá? Por favor. Garrett, não. Manda ele pra Dallas de volta, que o McCarthy também não tá agradando lá. Mas Chicago, não. Pelo amor de Deus.
Aqui, o Felipe Barbosa fala que é bom que a Casa do Corvo tá aqui, porque eles já vão mandar o Greg Roman para nós ali. Seria um bom nome, seria um nome interessante, né? Cara que gosta de explorar o jogo corrido, ia botar o Fields para correr também. Pra sair
pois é, mas vocês acham interessante isso? Agora com mais uma... Não que o Fields tenha lesionado, mas parece que... Em quantos jogos parece que o Fields já toma paulada e sente? Parece que ele... Não vou dizer que se quebra fácil, mas... Já teve outros jogos assim, que ele toma a paulada, parece, a gente olha assim, bah, ele sentiu, lesionou. E aí ele já tem aquele lance do college, ele se expõe demais, ele acaba sendo muito confiante. Será que é positivo para os Bears mesmo tentar emular um pouco esse jogo que os Ravens têm com o Lamar Jackson? Ou talvez deixar ele mais como, como é que eu vou dizer assim, como um scrambler mesmo? Só em último caso, usar as pernas. Porque, cara, cada vez que ele toma uma paulada, eu me preocupo, cara. E eu nem sei em que lance, os Bears não sabem identificar em que lance que ele se machucou, cara. As costelas, mas em que lance foi que... Dessa vez não teve visualmente, assim, uma baita paulada, assim, foi ali nesse lance. Ele tomou em algum momento, assim, não parece que teve nada super grave, mas ele sentiu.
Sim, ou há quanto tempo já, né? Porque antes do jogo de domingo, na estatística, ele já era o quarterback calouro mais sacado desde o Trubisky. Contra o Trubisky, só uma 17, o Fields já tinha atingido o número de sacks que o Trubisky tinha atingido, salvo engano, acho que eram 30 e poucos, algo assim. Sim. Porque, pô, você também, cara, o jogo que o Fields é titular é justamente contra o Cleveland Browns fora. E o cara me toma quase 5 sacks do Myles Garrett, já começa por aí. Cara, não tem como o cara não sair inteiro, ainda mais um quarterback calouro. Chega uma hora que o corpo vai pedir arrego, meu. Não tem como. Por mais orão o cara possa ser, mas chega uma hora que não dá mais.
Tu impor esse estilo de jogo, tu tá reduzindo a vida útil do QB, cara.
Eu não diria impor esse estilo de jogo, o mesmo estilo de jogo do Lamar, por exemplo. Não, não dá. Até porque o Lamar, ele consegue fazer esse jogo porque também ele é muito esguio. Então ele escapa muito de pegar as pancadas. O Fields não é tão atlético quanto o Lamar. Mas você manter ele dentro do pocket, com a linha que a gente tem, isso que tá machucando o Fields. Ele tá tomando sexo atrás de sexo por causa disso. Entendeu? Quando a gente sabe que a gente acompanhando toda a carreira dele do college e um pouquinho do que ele já mostrou por Chicago, ele sai do pocket muito bem. Ele consegue fazer lançamentos em movimento.
É. Entendeu? Mas então, isso que eu quero dele, eu quero o rollout, que ele que tenha um design de jogada que ele vá pro lado e passe a bola.
Mas sim, pois quero, mas nem isso
eu acho que eles têm que reduzir essas run pass option, que ele vai lá e corre. Cara, não precisa fazer para ganhar ali 5 jardas, ele vai ali e toma um pancadão no linebacker, cara. Porque daí ele vira corredor.
Exatamente, ele tem que fazer essas rollouts, para sair do pocket e fazer o passe, para ele ter espaço para quando ele precisar correr com o campo aberto para ganhar algumas jardas. Vai ganhar 4, 5, 6 jardas, ok, mas ele vai com um espaço suficiente para ele ganhar algumas jardas e já deslizar e se proteger. Mas isso não acontece.
Que seja a corrida de improviso, não a corrida de como se ele fosse corredor mesmo.
Eu
espero que seja assim, porque a gente... ele está se lesionando muito, ele está sentindo muitas pancadas. Dá para ver isso.
E é culpa do próprio plano de jogo, do plano de jogo, entre aspas, né? Porque... não tem. Olha só. O pessoal comentando aqui também, ó. Pedro falando que o único passe longo que o Fields lançou domingo foi saindo do pocket. E realmente.
Ele é muito preciso saindo do pocket aí que tá.
Ele faz essas movimentações saindo do pocket, ele abre o campo de visão dele, ele consegue achar o pessoal. Mas a comissão não quer explorar isso nele. É aquela coisa, aquela teoria da conspiração de que, pô, o cara tá sabotando de propósito o Fields pra botar o Dalton e mostrar que ele tava certo em contratar o Dalton. É a única explicação, entendeu?
A gente vê o jogo do... chegou o Dalton no jogo, chamou um screen. Daí, é Chicago Bears, né? Tu drafta o QB, a gente tá na esperança, aí o cara lesiona, chama o Dalton de volta, vamos chamar o screen. Aí agora a gente consegue bloquear tudo e o cara corre mais 60 jardas e anota o TD. Onde é que tava esse screen quando o Fields tá 4 de 11 no jogo e não tá conseguindo ter ritmo? Cara, tu olha, tu pega um jogo que o Mahomes tá sofrendo, vê, cuida quantos screen o Andy Reid vai chamar pra ele, pra botar o cara de volta no jogo. Pô, meu, tu tem que ter essa... se ligar no jogo, no que tá acontecendo. O teu QB não tá num ritmo, ele tá se sentindo pressionado, não tá funcionando. Cara, muda. Aí pro Dalton, chamou a porcaria do screen. E claro, porque é Chicago Bears, deu certo com o Dalton, não com o Fields. É.
Não, ali deu mais certo porque foi o talento do Mooney ali.
O Mooney realmente fez uma grande. É um passe de 1-2 jardas. Não. Mas se é pro Fields, já conta pra estatística, já... Tanto que a estatística muitas vezes engana. O Dalton ficou com um rating de mais de, acho que 120, e não foi, ficou abaixo de 50% nos passes. Tu vê como inflaciona fazer um TD numa jogada de 60 jardas ali, que na verdade tu mal passou a bola pra frente.
Sim, o Bruno Maia comentando aí, olha o Mac Jones, quantos screens ele lança. Realmente, né, a gente tem que sempre... A gente vai acabar sempre fazendo essa comparação com o Mac Jones, que... Por enquanto é o calouro que está sendo melhor utilizado. E que o Justin Fields... E óbvio, a gente comparar o Justin Fields é mais talentoso que o Mac Jones, mas o Mac Jones estão fazendo o certo para ele. E para o Fields, não.
É a diferença de ter um técnico.
Exatamente.
É
isso.
É simplesmente isso. Só que daí, bom, eu não sei... Aí esses boatos, a gente iniciou falando do Neg e tal. Aí o que surgiu hoje, né, foi essa... de um insider aí que trouxe a informação que o Matt Nagy já estaria demitido. E, estranhamente, ele ainda faria o jogo agora de quinta-feira. Até onde isso é verdade, é difícil. Que nem o Bears nunca demitiu o head coach no meio da temporada na sua história.
Sim.
Embora que metade da sua história o head coach era o dono, George Halas. Então, né, já contribui um pouco para essa estatística. Eu fico, claro, empolgado porque, como torcedor, eu quero que seja verdade esse boato, mas se a gente for puxar pela lógica, não faz muito sentido. Tu já tem anunciado, né? Tu demitiu. Sim. E, mas tu ainda pode treinar quinta-feira. Eu espero que seja verdade, eu quero que demita.
Lembrando que já... não teve nenhum anúncio oficial, isso são insiders que comentaram aí, que conversaram com alguém de dentro, que adiantou.
Jogou
essa...
bomba,
Exatamente. O que também eu não vejo muito sentido nisso, porque se é pra demitir, demite logo. A esperar mais um jogo.
É isso que é o estranho dessa informação. Porque, vai ser demitido, daí a gente estaria esperando, vão anunciar hoje a demissão. Não, mas ele já está demitido pra quinta-feira, um aviso prévio, praticamente. É. Vai treinar o time ainda, sendo que a gente tem essas informações que o elenco já teria largado dele e tudo mais. Mas eu também não duvido dos Bears que eles tenham chegado a esse acordo. Ah, a gente vai te demitir, mas por algum motivo na nossa cabeça, vamos te deixar treinar aí. É, toda a situação é muito estranha. A gente vai saber, obviamente, depois da partida, mas o mais provável é que ele seja demitido só no final da temporada mesmo.
Sim.
Gente, inclusive... é ação de graças. Thanksgiving. É, tem que dar, né, um sabor, tem que dar graça, assim, né? Tem que adorar, assim, né? É, e os americanos comemoram ação de graças mais do que Natal.
Sim.
Então, deve ser isso, entendeu? Dá tipo, se o último jogo.
Não demitiriam, né? Não demitiriam ele no, antes de um feriado tão importante assim pra eles. Né?
Isso, é.
É, um monte de gente levantou isso também, que seria bem cruel. Porque é um feriado bem tradicional deles lá, recheado de jogos também da NFL. E o pessoal termina o jogo, chega a comer ali na entrevista, eles fazem toda uma festa. Seria bem, bem cruel, assim, de tu já ver todo esse clima que vem durante a temporada e tu decidir justo agora tirar o cara. É bem estranho, provavelmente não vai acontecer. Eles já deveriam ter puxado o gatilho já no início da semana, no final do jogo lá.
Eu tava vendo aí uma entrevista em um podcast do Alan Roberts, que ele participa toda semana, e aí o cara perguntou pra ele, né? Ele tava com uma voz bem, bem baixa, assim. Mas, tipo, bem triste, bem puto, eu acho. Igual o Rocon, quando o Justin Tucker fez. O Rocon coloca a toalha aqui e abaixa a cabeça. Mano,
Tá todo mundo triste. Inclusive foi nesse mesmo podcast, ou esse podcaster, que eu esqueci o nome dele agora, foi ele que deu a notícia de que a maioria do elenco, dos jogadores, já estaria pedindo a demissão do Neg, né?
Sim,
eu brinquei no nosso grupo da SAP que essa foi a melhor jogada do Alan Robinson pelos Bears. Porque escapou do cara que faz o podcast com o Robinson, que o elenco não tá mais com ele. Pô, vamos combinar, né? Tipo, soltou, ele fez o trabalho pelos bastidores aí, né? Pra soltar isso aí. Porque não vai me dizer que o teu parceiro de podcast te traiu aí, tipo, revelou tua opinião, pô.
Pois é. Inclusive, já entrando aqui nessa questão, a gente já tá falando um pouco sobre o Thanksgiving, a rodada de Thanksgiving. O que esperar desse jogo contra o Detroit Lions? Léo, o que que tu espera desse jogo aí? O que pode acontecer?
Bom, o titular vai ser o Andy Dalton, né? Já foi confirmado pelos vários insiders, tanto os Bears como Ian Rappaport e Adam Schefter. Pra quem tá vendo a live, o Breno fez um sinal de L, né? Faz o L, germancano, né? Que lembra Vasco, que lembra derrota.
A gente vai perder. Não era pra soltar essa, eu só meti o L ali, não era pra puxar. Não era pra tocar. Você é flamenguista, não. Então?
Não, eu sou de São Paulo. Sou São Paulo.
Só meteu São a corneta, provocou de fora aí mesmo.
Sim, continua.
Vai ser o Jared Goff, né, como titular. O Dan Canton já avisou. Ele não jogou domingo. Um jogo terrível dos Lions. A gente vai perder. A gente vai perder pro Jared Goff. Vai ser a primeira vitória dele sem o Sean McVay. E aí todo mundo já espera a marcha fúnebre. Vai ser fincado no rala só. A plaquinha Matt Neg demitido. Assim esperamos.
Isso. O Bruno Maia tá comentando aqui que, na verdade, faz até sentido, vendo o orgulho que. O orgulho, né, do Neg e do Pace. Pois assim ele sairia com uma vitória. Ganharíamos de Detroit, teria uma vitória e depois ele faria essa despedida, entre aspas, né? Uma despedida ok. E aí vocês acham que. O Léo já bateu o martelo aqui dizendo que vai ser uma derrota pro Jared Goff. E vocês aí, o que vocês acham?
Até um stat interessante. Realmente, seria a primeira vitória do Goff sem o Sean McVay, né?
Isso pro currículo do Matt Nagy seria...
É... Mas aí tá, se ele é demitido tanto antes ou depois desse jogo, ele ainda terminaria o período dele como treinador dos Bears com recorde positivo. Pra tu ver o que faz uma temporada como aquela de 2018, carregado por uma defesa elite, né? E temporadas, assim, desastrosas em sequência, e ele ainda tá com recorde positivo.
É, exatamente.
Mas, cara, não espero muito do jogo, assim, não... O clima tá cada vez pior, eu não... Sabe, nos momentos decisivos, quando precisa dar algo a mais, cara, se já tá nesse ritmo, difícil. Só se os Lions forem os Lions, que a gente tá bem acostumado, né? Vai ser, acho que um duelo de quem não quer realmente ganhar esse jogo. Quem não quiser mesmo ganhar...
O Pedro falando aí que também que o vestiário tá tudo rachado, que vai ser vitória dos Lions... Ele complementa aqui que quando o jogador precisa vir na coletiva para afirmar que ama o técnico é porque a casa já caiu.
É aquele famoso respaldo da diretoria. Não, o cara tá com a gente, perde uma e é demitido no jogo seguinte, né? Então a gente já. Não é só no Brasil que acontece essas coisas, não. Estados Unidos também, também tem essa. É universal, né, galera? É universal.
É que eu acho que o cara não quer ficar numa resposta neutra, fugindo da resposta, porque todo mundo, olha só, fugiu da resposta, não sei o que. Aí os caras já, adoro jogar pra ele, é um baita cara, a gente tá junto, fechado com ele, e aí daqui a dois dias tá demitido.
Assim, se a gente olhar por uma outra perspectiva, você entende o lado do jogador, porque você não quer se queimar, né, com o treinador, com cúpula, enfim. O cara, por mais que ele possa não estar falando a verdade, é aquilo que ele vai falar. Porque é aquilo lá, assessor de imprensa, essa coisa toda, que o Bears não tem aquele cara assim com personalidade. Pega, por exemplo, se é o Jim McMahon, o cara que fala pra caramba, com o Neg. É certeza que um cara desse já ia descer a lenha já na mídia há muito, muito, muito tempo.
E é mesmo.
Mas, hoje em dia, você tem assessor de imprensa, você tem aqueles caras que treinam você responde assim, 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 pra você não se queimar com o cara, entendeu? Quem viu o acesso total lá do Corinthians, você via, né, a assessora do clube com o Wagner Mancini na época, explicando pro Mancini como que ele teria que responder as perguntas da coletiva. Tudo bem, online, mas você tinha que responder, responde assim, 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 já era. O jogador de hoje em dia, eu não duvido que seja da mesma forma. Então, você ser político nessas horas, você ser, digamos, elegante, para não soltar outro termo aqui, é para colocar panos quentes, mas todo mundo já sabe que é inviável. Agora, quanto ao jogo de domingo, salvo engano, acho que é a quarta partida... E detalhe, envolvendo o Lions em todas, que os dois times somados têm 3 vitórias. Detalhe, as 3 são todas do Bears nesse caso. Só isso. O Lions seria pick 1 hoje do draft. E pasmem, por mais que o Lions tenha jogado mal contra o Browns, só perdeu por 3 pontos, que o jogo terminou 13-10. E com quarterback em reserva, que não era o Goff. Uhum. Ou seja, o Lions, que, como já falaram, e é verdade, o Lions pode estar mal. Mas tem algumas derrotas que o Lions são por azar completo, entende? Então, é complicado você... Às vezes, até se essa campanha do Lions de 0-1, 0, sei lá quanto, 1, você pode até colocar que é meio enganoso, porque o time já era pra ter ganhado pelo menos um jogo, vai. Aquele do Ravens era pra ter ganho, se o Tucker não acerta aquele field goal quase do campo de defesa. Era pro Lions estar com uma vitória, pelo menos. Aquele jogo o time não jogou mal. Só que é aquilo, né? Lions é Lions, e... Talvez por ser esse fator Detroit Lions, o Bears possa ganhar o jogo até com o Dalton lançando a bola. O que não seria surpresa nenhuma nesse caso. Mas aquela história, você pega um time que o clima já tá horrível, tá péssimo, isso é notório. Você não vê comunicação, você não vê assim, nenhum ânimo que esses caras tenham uma reviravolta. Por mais que temporada passada o time foi medíocre, mas fez uma segunda metade de temporada pegando times... abaixo da crítica, pegando Jaguars, pegando Texans, enfrentando essa galera toda e conseguiu vencer. Mas esse time você não vê que vai vencer, e a tabela é cruel, porque depois o Lions já é outro jogo em horário nobre contra a Green Bay. Inclusive, só complementando nosso amigo Léo aí, a marcha fúnebre é em Green Bay, tá? Porque lá eles vão lamentar a demissão do Neg, e a gente vai soltar foguete quando isso acontecer. Isso é inegável, cara. Então, por esse lado assim, eu não duvido até que empate.
Antes tem um jogo contra os Cardinals no Soldier Field.
É verdade, verdade.
É Cardinals.
Tá certo. Cardinals, Packers. É o Packers
depois. Vikings,
Isso, é, são dois jogos em horário nobre, verdade.
São dois então, jogos em horário nobre ainda.
Exato. É que tem um card.
A gente tava simulando, né? Que talvez. Ah, quantos jogos daria pra vencer? Cara, assistindo os Bears ali e pela TV os Vikings, cara, o que o Justin Jefferson vai fazer com a nossa secundária?
Não, você pode colocar qualquer um ali, cara. O que o Justin Jefferson vai fazer, o que o wide receiver 2, o Packers, que ninguém conhece, vai fazer, o que o Rondale Moore vai fazer, o Christian Kirk. Ó, o que eu fico mais preocupado é contra o Seattle, que eu acho que o Metcalf vai pra pelo menos umas 300 jardas, porque ele tem um dobro do tamanho do Vildor.
Só pois isso. É verdade. A gente não vai escapar de ver o Metcalf contra o Vildor. Ah, não importa se o...
Vai ser triste esse jogo aí.
Nosso cornerback 1, a gente vai estar lá vendo o Vildor marcando o DK, o Shelly também, provavelmente. A gente vai ver isso. Vai ser bem tranquilo.
O Luke Shelly foi pra esses contundidos, tá? Saiu essa notícia hoje à tarde. Então a gente. Eu não sei se ele tá fora da temporada. Não tenho essa informação por completo. Mas ele entrou nesse de contundidos e foi pra Injury Reserve, inclusive o Khalil Mack também, né? Tá fora da temporada, não vou jogar com a defesa completa até o final. Então não adianta. Então vai ser um show. Só voltando pro jogo de Ação de Graças. Vai ser um show de horrores. E o Léo tem razão. É o jogo contra o Arizona mesmo. Depois, ou seja, já manda logo embora, porque sabe que o Cardinals, provavelmente o Kyler Murray vai voltar, vai vir de bye, o que é mais cruel ainda, ou seja, o Hopkins tem de voltar também. Vai ser um atropelo também em Chicago. Então.
Sim. Inclusive, para a estatística aí, esse jogo contra o Ravens, a gente voltou de bye, né? Sob a tutela do Matt Nagy, a gente nunca ganhou um jogo depois de uma bye week. Nunca aproveitou isso. Exato. 4 jogos e 4 derrotas.
E o problema não é nem tu ter as 4 derrotas. Pô, a gente meteu 13 pontos no Ravens sem Lamar Jackson, em casa. Um time, o ataque perdido. O que tu ficou fazendo na bye, cara? Aumentaram a lista, os jogadores na lista de lesionados no bye. Foi só isso que aconteceu no bye.
Calil Mestre, o time piorou.
O time até tava dando sinais de vida nas últimas 2 semanas. Aí tu vai pro bye e desanda tudo.
E só complementando o que o Olá falou, é a sequência de bye. Não sei se o Léo vai conseguir fazer esse número, tá? Mas é desde 2014 que o Bears não ganha um jogo depois da bye week. Só isso. É zero mais coisa aí, verdade.
Tem um monte.
Tem um monte.
Muito bem, né? Então a gente já tá aqui há quase uma hora de gravação, lamentando, fazendo nossas lamúrias aqui sobre a temporada e sobre esses jogos. Também eu duvido muito que a gente consiga, assim, claro que no papel a gente teria um jogo até tranquilo contra o Lions, mas do jeito que tá, o momento do time não é favorável, a gente vai acabar perdendo pro Lions no Thanksgiving, que vai ser a morte de uma piada inacreditável, né, que é tradição o Lions perder no Thanksgiving, mas a gente vai conseguir perder e possivelmente, de acordo com as notícias de hoje, Matt Nagy não será mais técnico do Chicago Bears para o restante da temporada. Vamos aguardar, vamos esperar aí o desenrolar dessas ações, e enquanto isso a gente fica na expectativa para a demissão, não para o jogo, a gente acredita que o torcedor não tem expectativa nenhuma para esse jogo, ainda mais que o jogo vai ser 1 hora da tarde, numa quinta-feira, né? Vai ser o primeiro jogo do Thanksgiving.
Vai abrir o Thanksgiving daquele jeito, né?
Daquele jeitão. Inclusive, não teremos, deixa eu já avisar, não teremos a live pré-jogo contra o Detroit Lions no Thanksgiving, porque, né, 1 hora da tarde na quinta-feira todos nós estaremos trabalhando. Não tem como. Mas pro próximo a gente volta a fazer as lives pré-jogo. Aí o Pedro Queiroz aqui tá falando 14h30. 14h30, porque eu falo 1h30 porque em Manaus o fuso horário é diferente, eu acabo pegando o horário daqui da cidade, mas vai ser o primeiro jogo do Thanksgiving. Muito bem, galera. Vamos, então, ficando por aqui nesse episódio. Primeiramente, Sempre lembrando o ouvinte, o espectador, para dar uma visitadinha na Loyal Spot, garantir aí seus 15% de desconto com o cupom BEARSCAVE15. Inclusive, para o próximo jogo, a gente vai ter também o bolão que a gente estreou nessa semana, lá no nosso Twitter. Essa semana a gente entrou com um bolão lá de quantas jardas totais o Justin Fields teria até o final do jogo. Acabou que ele saiu lesionado antes, o que atrapalhou um pouco os palpites da galera, e ninguém acertou. A gente vai entrar com um novo bolão aí que a gente vai divulgar a partir de amanhã, na quarta-feira. Beleza? E a gente agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do Léo aqui do Notre Dame BR também. Fica aí o espaço para você fazer o seu jabá e dizer onde a galera pode te encontrar e o que você fala aí na internet, Notre Dame.
Então, o Twitter é @NotreDameBR. Eu cubro jogos quando possível, né? Que voltei a trabalhar. Dou notícias lá dos jogos, entrevista do Brian Kelly, né, que é o treinador, entrevista de jogadores. Faço algumas trades tipo de jogos clássicos, tipo Notre Dame teve jogador, o Teichmann e o John Montana, né, só isso. Né. Aí eu trago algumas estatísticas dele, como eles foram em Notre Dame, o que eles ganharam, a trajetória dele no high school. Então eu faço algumas trades sobre alguns jogadores históricos.
Beleza, então sigam lá, @NotreDameBR, lá o perfil do Léo para ficar por dentro aí do college, né, que é até, a gente tem poucos perfis, né, de que cobrem o college, assim, de times mesmo, específicos. Então é bem interessante aí você ouvinte, você espectador, ficar aí por dentro um pouco das notícias da faculdade lá de Notre Dame. Tudo bem, Vitor e Breno? E as considerações finais desse episódio?
Olha, acho que considerações finais de tudo que a gente falou é que a gente finalmente tá começando a ver a luz no fim do túnel, que é a demissão do Neg. Fora isso, era o desenvolvimento do Fields, né, que agora ficou em stand-by por causa da lesão. Mas é isso aí, agora vamos ver o que vai rolar nesse Thanksgiving maravilhoso contra os Lions, dois times espetaculares, vai ser um jogaço. E aí, cara, a temporada tá se encaminhando pro fim, e aí vai chegar finalmente o momento que a gente tá aguardando, que é a saída do Neg, e a gente daí começa a trabalhar com todas as notícias e especulações pro novo head coach, e talvez pro novo GM do Chicago Bears. É isso aí, cara, valeu lá, Vitor, Léo, todo mundo que acompanhou a gente, e Bear Down.
É isso aí, Breno. Primeiramente, prazer inenarrável mais uma vez gravar esse podcast com vocês. Prazer conhecer também o Léo do Notre Dame BR, tamo junto. E quanto à partida de quinta-feira contra o Lions, se você quiser assistir Sessão da Tarde, quiser passear um pouquinho, aproveitar, tiver sol aí na tua região, ir pro parque, ou se estiver trabalhando mesmo, tentar dar aquela fuga para ver a partida nos streams da vida, meu amigo, se você fizer isso é porque das duas uma. Ou você é diehard fan do Lions, do Bears ou da NFL, ou você tá um nível ocioso enorme, porque esse jogo tem a tendência a ser ruim. E vocês podem ter certeza que no meio do jogo vão começar a caçar. Que partida de Thanksgiving que tivemos dois quarterbacks que ninguém esperava absolutamente nada de ambos os lados. Vão caçar essa estatística aí, viu? Vocês podem anotar. Agora, quanto à questão de treinador, de GM, treinador a gente começa a cogitar porque a tendência é que ele caia. GM, só se os maquês, que o Felipe chegar e falar assim, desculpa, pace, tchau, vaza, a gente começa a cogitar. Fica aqui os bolões, né, pra saber que vai ser o novo treinador, que não seja Jason Garrett, pelo amor de Deus, que não me ressuscite em Jeff Fisher, que eu acho que já seria demais da conta pro nosso lado, e que traga um técnico que ao menos esteja atualizado e que tenha pelo menos mínimo de competência. Seja vindo do college, seja vindo de algum... Seja o offensive coach de alguma outra equipe, defensive coach, algo do tipo. Mas uma mudança vai acontecer, é fato. E que essa mudança seja para melhor. Pelo amor de Deus, Bears, não vamos ficar dando voto de círculo de novo, porque agora sim, quando a gente tem um ataque que tem potencial, não estraguem tudo. É isso que a gente pede. Obrigado a todos e Bear Down.
É isso aí, galera. Agradecendo a presença de todos que acompanharam a gravação aqui ao vivo pelo YouTube. Agradecendo a você que ouviu esse episódio no seu feed de seu agregador de podcasts favorito. Vamos ficando por aqui. lembre-se de seguir o nosso Twitter, arroba BearsCaveBR, falar com a gente para entrar no grupo de WhatsApp também, do Bears Brasil, pra gente ficar lá conversando, chorando as pitangas juntos, torcendo, etc, etc. Pra gente soltar aí o rojão coletivo na hora da emissão do Matt Nagy. Vamos ficando por aqui, até o próximo episódio, galera. E Bear Down! Valeu, galera! Tchau, tchau!
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.